Bienvenidos al podcast de la comunidad IoT Perú. ¿Te interesa el IoT, la inteligencia artificial, el blockchain y otras tecnologías? Estás en el lugar correcto. ¡Quédate!
Bienvenido ao podcast da comunidade IoT. Você está interessado em IoT, inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias? Você está no lugar certo. Meu nome é Alessandro Morales, membro da comunidade IoT. E serei seu apresentador neste podcast. Hoje falaremos com Bernardo Rodrigues sobre veículos inteligentes, IoT e Embedded Linux. Bernardo nasceu no Brasil. É formado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de São Paulo. E possui mestrado em Engenharia da Computação pela Universidade Federal de Goiás. Ele também tem muita experiência no desenvolvimento de distribuições Linux embarcadas, como projeto Joto e ferramentas OpenEmbed. Anteriormente, ele trabalhou na TTT Auto Iberia, implementando uma solução de comunicações veicular para assistente de direção avançada. Ele atualmente trabalha na IoT Foundation como engenheiro de software embarcado e integra projetos IoT em Linux embarcado através da Joto. E também está trabalhando em uma solução para veículos inteligentes como IoT. Bem-vindo, Bernardo.
Olá a todos, eu sou o Bernardo, muito prazer. É um grande prazer estar aqui participando desse podcast com vocês da comunidade IoT.
Você está especializado em Linux embarcado. Por que você estava interessado?
Meu interesse em Linux começou há muito tempo atrás, mais de uma década atrás. Principalmente pelo aspecto de código livre e open source. Então, quando eu tinha por volta dos meus 18, 19 anos de idade, eu comecei a usar com o intuito de aprender, me acostumar. E aí, durante a graduação, eu comecei a ter algumas experiências com o Linux embarcado. Comecei a entender o funcionamento do sistema operacional funcionando em placas, né, de software embarcado. E foi assim que começou.
Quais são suas diferenças com as distribuições Linux usadas em servidores versus usadas em PCs?
Bem, os servidores, geralmente, eles são o que a gente chama de headless. Você não tem uma interface gráfica. Geralmente, quando você está usando Linux em um PC, você vai ter uma interface gráfica que vai te ajudar no manuseamento do computador. O servidor, na maioria das vezes, ele está localizado em um lugar remoto, né? Você faz um acesso remoto nele e aí é tudo por linha de comando. Não tem a interface gráfica. E pode ter também diferenças no conjunto de aplicações que cada máquina vai ter. Como acesso à rede, como que a rede está configurada, e assim vai.
Por que é importante e quais são os casos de uso?
O Linux, ele é muito importante. Como eu disse, o aspecto que me trouxe meu interesse a esse universo foi o aspecto do código ser aberto. Qualquer pessoa pode contribuir e isso é o que fez com que o sistema operacional ficasse tão popular. A internet hoje em dia, uma porção majoritária, talvez 90% ou mais da infraestrutura da internet.
Você poderia falar um pouco sobre as ferramentas Open Embedded e Yoctoproject?
Sim, o projeto Yoctoproject é um projeto da Fundação Linux e ele tem como intuito fornecer um conjunto de ferramentas para compilação cruzada, onde você tem o sistema de compilação chamado BitBake, e ao escrever receitas, você consegue portar código fonte de diversos projetos para distribuições de Linux embarcado. Você pode também, inclusive, criar suas próprias distribuições.
Como você se interessou pelo DLT e por que você o considera importante?
O mundo do Ledger distribuído é muito fascinante. Tudo começou com o Bitcoin, né? Ali em meados de 2015, 2016, eu comecei a me interessar pelo poder de tecnologias descentralizadas e o impacto que elas poderiam ter nas finanças, na distribuição de riqueza, na distribuição de poder. E foi assim que começou. E eu considero importante porque é uma revolução, né? É uma revolução com um impacto muito profundo nas estruturas da sociedade.
Além dos projetos relacionados com veículos inteligentes, você poderia falar um pouco sobre os projetos que desenvolveu com IOTA?
Sim, a IOTA é uma tecnologia de ledger distribuído. Ela se difere do Bitcoin e das blockchains tradicionais, de algumas formas, porque a gente tem o grafo acíclico direcionado, ao invés de ter uma blockchain. Então, a gente tem uma estrutura onde cada transação é validada por duas outras transações, ao invés de se ter um bloco de transações. E isso acarreta uma economia de energia muito grande, e isso acarreta em uma compatibilidade com sistemas embarcados mais profunda. E a gente hoje em dia tem a Fundação IOTA, que está trabalhando no desenvolvimento do protocolo. E o protocolo tem um potencial muito grande de se tornar aí o padrão indústria para a economia máquina a máquina.
Além disso, você também está trabalhando em um projeto de veículos inteligentes. Você poderia nos dizer qual é o estado atual do avanço dos veículos inteligentes e por que é tão difícil de alcançar?
Sim, eu tenho trabalhado com... O meu foco principal é a camada Open Embedded. Então, eu tenho portado diversos projetos, tanto nós como clientes, e outros projetos em termos de framework e produtos. Então, eu tenho portado eles para o universo Open Embedded, de forma que qualquer distribuição Linux que tenha interesse em rodar software IOTA possa fazer isso através das ferramentas. Eu também tenho feito algumas contribuições para bibliotecas, principalmente da linguagem de programação C. E é isso.
E, finalmente, uma última pergunta. Como o Embed Linux ou IOTA se integram aos veículos inteligentes?
Sim, eu tenho... nós temos um parceiro, a ST Microelectronics, um fabricante de semicondutores, e eles têm um kit de desenvolvimento para gateway de veículos, que é basicamente a parte que faz a comunicação do veículo com a nuvem, com a internet. Então, esse kit de desenvolvimento tem um potencial muito grande para a integração com projetos da IOTA, seja Streams, OAxis, Identity, Stronghold, são todos projetos onde há um interesse em trazer o protocolo IOTA para veículos inteligentes.
Obrigado por ficar. Terminamos a parte formal das perguntas. Agora temos uma faixa bônus que consiste em perguntas sobre os diversos temas ao nosso estimado Bernardo Rodrigues.
Yes. Okay. Sorry. Hi, Bernardo. My first question is, I've read that you have a project to protect the Amazonian of Brazil using IOTA. Can you tell us about that?
Well, since you asked in English, I'll answer in English. Last year, I was traveling in the Amazon rainforest, and I met some people from the university there, and they were interested in doing some projects with DLT. So we brainstormed a little bit, and the idea was to use IOTA MAM, which now is called Streams, IOTA Streams. And the idea is to publish sensor data that is collected in the Amazon rainforest, such as carbon monoxide, or humidity. So these can be indicators of illegal fires that are happening on the rainforest. And then by having that data published on a distributed ledger, that data, well, first it can be available for anyone that's interested in it, and it can also be an indicator of illegal fires.
Have you got an advice for programmers that are interested in learning IOTA?
Join our Discord and engage with our community. Feel free to ask questions and dive into our repositories. Try out the libraries, try out the examples, and engage with the community.
Estás escuchando el podcast de la comunidad IoT Perú.
Bernardo, for example, you're working with embedded Linux, and as you know, microcontrollers capacity is increasing. For example, with tiny machine learning, that is the capacity of microcontrollers to run artificial intelligence algorithms. Do you see in future that you can use embedded Linux into microcontrollers? Or why is it important to make this step?
I think it depends a lot on what problem you're trying to solve, and if Linux is even the right tool to solve that problem, because there are many there are many things that don't really need all the functionality that the Linux kernel will give you. So in the universe of machine learning, for example, if all the algorithms are written in Python and TensorFlow or PyTorch or things like that, then you would most likely need something like a Linux kernel. But there's also many solutions that perhaps don't really need an entire kernel, and they could be running on top of some RTOS or some bare metal code. So it's really up to defining what is the actual problem that needs to be solved, and what are the most efficient tools to bring as a solution.
Okay. Another question that I have is, for example, you first studied electronic engineering, but then you choose to go for the path of software. Why or how do you decide to do this? Why you change your road or your path?
I got into electronics engineering by mistake. My intention was to go to computer engineering since the beginning, but when I was applying for the university, I put electronics by mistake, and the university it was a bit hard to get in. So once I got in, I was like, okay, I'll just do this. And since they're very close, very similar courses, I ended up taking mostly computer engineering courses, and I got the degree. And then for my master's, I came back to computer engineering. But it kind of depends on the university, but electronics engineering is very close to computer engineering, at least where I studied. So it wasn't that hard to switch.
Obrigado pela entrevista, Bernardo. Esperamos ter mais oportunidades de conversar com você.
Yeah, thanks, guys. It's my pleasure. Bye. Obrigado.
Gracias por quedarte. Compártelo con tus amigos y no te pierdas el siguiente podcast de la comunidad IoT Perú. Hasta la próxima.